Bendito seja o nome do nosso Deus. Você tem a sua Bíblia em sua mão. A palavra de Deus nos ensina que a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Vocês que estão nos visitando, saiba que este momento em que eu vou compartilhar a palavra de Deus tem a ver com isto aí. Eu vou compartilhar alguma coisa que não é minha. Vem de Deus. E eu vou compartilhar algo que é útil para nos ensinar e nos fazer compreender coisas que estão erradas em nossas vidas. Então, eu espero que eu tenha um espírito manso a Deus, cheio de amor, que eu não seja rude, porque ninguém precisa ser mal educado para falar a verdade. A verdade, ela tem que ser falada, porque Deus quer nos endireitar para que aprendamos a fazer as coisas de modo correto. Muito bem. Vocês conhecem esse carinha lá, o Zaqueu? É o Batatinha? Aí lá. Ok. Vocês têm aqui um carinha aí baixinho, mas vocês têm aqui uma árvore. Essas duas coisas aí, o homenzinho e a árvore, têm muito a ver com aquilo que eu vou falar nesta noite. O texto que eu escolhi é um pouco diferente da canção que vocês cantaram. Como Zaqueu, eu quero descer. Então, em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 6, e eu espero que vocês estejam com o coração desejoso de celebrar a Deus e ouvir a palavra dele. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou subindo ainda na árvore. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Imagine só. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Amém. Então, vocês estão comigo? Ok. Nós servimos a um Deus que conhece a nossa condição, que se preocupa conosco e nos ajuda. Que Deus que nós servimos? Vamos lá, todo mundo? Será? Porque parece que o pessoal está com medo de falar. Então, vamos ver. Que Deus nós servimos? Um Deus que conhece a nossa condição. Segundo, que se preocupa. E em terceiro, e que nos ajuda. Nós temos um Deus, então, que é onisciente. Ele conhece cada coisa. Ele conhece no seu passado coisas que você nunca soube. Planos que existiram para acabar com você, para atrapalhar sua vida. E lá atrás, ele já agiu a seu favor. Ele conhece o seu presente como você não conhece. E o seu futuro, então, não dá nem para descrever. E por ser onisciente, ele é um Deus que ama, que serve. A Bíblia diz que Deus é amor. E ele é um Deus que se preocupa. Ele visita seus filhos, ele visita o seu povo. E nós, se estivermos aqui, com consciência, com verdade, nós iremos experimentar sua presença. Esta sala vai se encher de améns, de aleluias, de glórias, de palmas, porque ele está aqui. Mas ele está aqui para receber celebração? Sim. Mas Deus é um Senhor, não homem velho. Ele é o Senhor que nos ajuda. A sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Este é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos conhece. Sabe a nossa condição atual, que se preocupa conosco e nos ajuda. Como Zaqueu, nós precisamos descer do nosso mundo pessoal e egoísta para termos contato íntimo e verdadeiro com o Senhor. Se Zaqueu ficasse no lugar mais alto, não aconteceria nada. Tudo aconteceu porque ele desceu. E desceu depressa. Algumas pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas eles não saem do seu mundo. Eu não estou falando de tarefas. Eu estou falando sobre conceitos, ideias, quadros mentais. Eu estou falando de pessoas que criaram suas doutrinas particulares, criaram o seu jeito de viver e não permitem que Deus altere nada. Se nós queremos que Deus abençoe nossa vida, nós precisamos descer desse galho. Porque esta atitude mudará nossas vidas para sempre. Toda vez que você desce e vai ao nível do Senhor, por que não subir? Por que descer? Você se lembra qual era o desejo de Satanás quando estava no céu? E ele comandava todos os anjos na adoração. Ele comandava como um querubim fabuloso, cheio de luzes. Ele disse, eu vou subir, eu vou ficar acima de Deus. Todas as vezes que eu digo, eu vou viver desta maneira e não vou mudar, eu estou subindo. Eu estou deixando Deus para baixo. Então Deus diz, desce. E se você for humilde e descer, sua vida será transformada. Entendeu bem? Consideremos duas coisas no nosso texto. Primeiro, Zaqueu. E segundo, a figueira brava. Zaqueu, seu nome significa o quê? puro. E é uma antítese, é o oposto do seu comportamento. Ele era como o fiscal-chefe da Receita. Imagine. Ele era rico, baixinho, determinado e ambicioso. Ao mesmo tempo, ele era vigarista, corrupto e extorquia pessoas. Ele roubava. Ele roubava pessoas, ele roubava o governo. E ele era rico. Quero que você saiba que não era fácil no Império Romano uma pessoa se tornar rica. As pessoas ricas assim se faziam com a permissão do Estado. Porque qualquer outra pessoa rica, o Estado ia lá e tirava. Tomava posse. E por ser um vigarista, um corrupto e ladrão, Zaqueu era odiado pela sociedade religiosa. Como pode um judeu roubar judeus? Como pode um judeu extorquir o judeu? Como pode um religioso enganar religiosos? Vocês estão comigo? O versículo 7 diz: todos os que viram isso, quando Jesus entrou na casa dele, começaram a resmungar. Este homem, se referindo a Jesus, foi se hospedar na casa de quem? Um pecador. A sociedade não aceitou o que Jesus fez, de entrar na casa dele. As pessoas não aceitaram, dizendo: isso não pode estar acontecendo. Você se lembra quando Jesus entrou na sua vida? Quais foram os comentários que você ouviu? O que você ouviu? Quando você então começou a dizer às pessoas: olha, Jesus, agora eu estou vivendo com ele, ele está vivendo em mim. As pessoas começaram a dizer: você é louco. Você não está regulando. Você está perdido. Você acha que Deus iria habitar numa pessoa como você? Você sempre andou errado. Como é que Deus vai entrar na sua vida? Pois é, é isto que Deus fez. No dia que você tomou a decisão e convidou Jesus para entrar na sua vida, ele veio e entrou. E então começou uma arrumação que não termina. A figueira brava. Essa árvore ainda existe em Jericó. Quem foi comigo até Israel viu essa árvore ainda lá numa esquina. Ela está ainda bonita, porque a figueira brava, ela produz sicômoros ou figos, e são árvores centenárias. Geralmente são árvores de raízes profundas, galhos fortes, mas que produzem frutos, os sicômoros, de qualidade inferior. Por isso, figueira brava. O figo é de qualidade inferior. Vamos supor que você tem uma mangueira e aquela mangueira te dá uma manga doente. Mas ela cresce. Ela cresce como uma mangueira comum. E quando você olha para ela, você diz: o que é aquilo? É uma mangueira. É uma pitangueira. É uma goiabeira. Mas os frutos são de baixa qualidade. não presta. A figueira brava representava a estrutura religiosa da época de Jesus, uma religião organizada, forte, grande, mas com resultados de baixa qualidade. Você olha para uma igreja e diz, é uma igreja. Por quê? Eles cantam, eles leem a Bíblia, eles oram, eles batem palmas. Porém, quando Deus olha para uma igreja, Ele não está olhando só isso. Ele olha se as pessoas estão comprometidas em produzir frutos de boa qualidade. Se aquilo que está sendo ensinado lá não transforma pessoas para que elas melhorem a sua qualidade moral, não presta. Nem tudo que se diz que é igreja, na verdade, é igreja. Entende? Na época de Jesus, a figueira brava representava esse tipo de religião. Se parecia com a religião verdadeira, mas os resultados não agradavam a Deus, porque eles fugiram da intenção de Deus. Você olha uma pessoa e você diz, essa pessoa é um ser humano, sim, mas ele é um animal. Ele é uma pessoa malvada. Ou vocês nunca se depararam com alguém assim? Alguma vez você trouxe para dentro da sua casa uma pessoa que ele quase acaba com a sua vida, destrói você, sua vida, sua dignidade, seus pensamentos, tudo que você é. Você cria um filho e então ele vai para a escola. E ele arruma algumas amizades e ele pensa, é bom. Mas daqui a alguns meses você já não conhece mais o seu filho. Você diz, esse não é meu filho. Eu não o criei assim. Pois é. Esse é o exemplo da figueira brava. E assim você olha para o seu marido, seu esposo, ou sua esposa, e de repente você desconhece. Você tem um funcionário que trabalha com honestidade, mas de repente ele começa a roubar. Ou matar o tempo. Você começa um namoro perfeito e vocês querem construir um relacionamento. Mas de repente, esse namoro começa a se derivar por um lado perigoso. Só existe em momentos carnais. Algo está estranho. Deus olha para esta vida e como ele vê? A Bíblia diz que Deus criou a vida simples, mas o homem a transformou em algo complexo, difícil. Vocês estão num silêncio que me assombra. Deus olha então e diz, não foi isso que eu fiz. Pois bem, vocês têm que tomar cuidado. Nós temos muitas pessoas hoje pregando em televisão, pregando em rádio. Igrejas estão sendo abertas em todo lugar. Aí eu encontro uma pessoa que se passa por ingênua, Mas, na verdade, esta pessoa não estuda a palavra de Deus, não se interessa pela palavra de Deus. Preste atenção em mim. Não se interessa pela palavra de Deus e diz assim: que bom que igrejas estão sendo abertas. Mas, às vezes, o que é ensinado lá é mais destrutivo do que aquilo que é ensinado na rua. Porque quando você ensina alguma coisa estranha sobre Deus, aquilo endurece tanto o coração que pode não haver volta. Ao passo que uma pessoa que vive na rua, a qualquer momento seu coração se quebra e Deus tem acesso. Caso de Zaqueu. Os religiosos não gostaram quando Jesus entrou em sua casa, porque eles odiavam a Zaqueu. Eles pensavam que Deus teria que matá-lo. Ele era um traidor do seu povo, ele roubava o seu povo, ele vivia para os romanos e não defendia a sua cultura social religiosa. Como esse Jesus que diz que é o Messias, como esse rabino, como esse mestre, como esse pastor pode entrar na casa deste miserável, deste condenado? Eu disse a vocês que Deus é um Deus que se preocupa. Ele é um Deus que conhece a nossa condição, se preocupa com ela e quer nos ajudar. O problema é que quando a religião endurece o nosso coração, nós não queremos mais ser ajudados por Deus. Nós criamos regrinhas. Nós criamos comportamentos. Ah, eu já estou muito tempo na igreja, não aconteceu nada comigo. Então não vai acontecer. Tem pessoas que não aparecem. Desaparecem. Hoje estou cansado, não vou. Imagine se um dia Deus disser: hoje estou cansado, não vou te dar fôlego de vida. E alguns maridos ou esposas: tá bom, fica aí, chame atenção. Sabe o que diz o livro de Hebreus? Exorte, motive. O tempo do fim está chegando. Diga a estas pessoas: não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Admoeste-os a não praticar isto. Deus sempre sabe o que faz e escolheu a hora certa para manifestar sua bondade, amor, perdão a uma vida perdida. Você se lembra o dia que Deus te achou? Você é feliz lembrando daquele dia? Eu gostaria de ouvir aqui, a cada domingo, um testemunho de alguém que foi alcançado por Jesus. Como isso era feito há 30 anos atrás. Hoje nós só ouvimos testemunhos, eu estava, com todo respeito, eu estava na miséria, agora estou com dinheiro no bolso. Você ouve na televisão isso o tempo todo. Por isso que ninguém mais respeita a Deus. As pessoas procuram a Deus, não é para mudar de vida, mas para resolver problemas financeiros, amorosos, sentimentais. Mas eles não querem resolver seus problemas mentais. Eles não querem corrigir suas vidas. Eles continuam na imoralidade. Continuam errando. Como eu gostaria de ouvir a cada domingo aqui um jovem, uma senhora, um senhor, um homem, uma mulher, dizendo: olha, eu estava perdido e fui achado. Deus manifestou sua bondade, sua graça, o seu amor, o seu perdão, e me encontrou. Isso não existe mais na igreja. O que é que a igreja está fazendo? Esse é o trabalho do Espírito Santo, convencer as pessoas dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que entristece a Deus. Não foi isso que Jesus ensinou? Eu vou rogar ao Pai e Ele dará a vocês o Espírito Santo. Ele falará a vocês o que eu tenho dito a Ele. Ele transmitirá a vocês a verdade. Ele convencerá vocês do pecado, do juízo de Deus. Por isso que o povo de Deus vive nessas filas de oração, tomando água que diz que vem do Rio Jordão, que vem do Mar da Galileia, mandando bilhetes para serem queimados no deserto do Sinai, coisa que é proibida ali. Os pastores mentem. No versículo 9, então Jesus disse, quando entrou na casa de Zaqueu e ouviu falar, ele disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Ele estava dando uma resposta. Vocês dizem que ele tem que ser condenado, mas ele é filho de Abraão como vocês. Às vezes nós nos acostumamos dentro da igreja, dizemos: este é cristão, aquele não é, este é, aquele não é, este é, aquele não é. Mas como você sabe? Em todos onde o Espírito de Deus está, existe a pessoa de Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que oram em línguas, que sobem nos montes, mas estão cheios de ódio. Jesus agiria assim? Porque Jesus bebia o vinho, diziam que ele era beberrão. Porque toda vez que procuravam Jesus, ele estava sentado a uma mesa comendo, diziam que ele era comilão. E ele, como missão de Messias, veio salvar os perdidos, diziam que ele estava perdido. Meu irmão, você pode fazer muitas coisas dentro da igreja, viu? E Deus fica feliz com isso. Porém, se você não tiver paixão pelas pessoas perdidas, tudo que você faz não vale nada. Você pode ser um bom professor, você pode ser um bom músico, um bom cantor, um bom pregador. Mas se você não gemer, quando você olha para este mundo perdido, quando você olha para as pessoas que estão se afastando de Deus, tudo que você quer é que o Espírito de Deus os alcance. Não é possível que você vai passar a vida inteira numa fila de oração, pedindo que Deus supra suas necessidades. Você não conhece a Bíblia? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A Bíblia ainda diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia ainda diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós estamos precisando mudar. Que igreja você está procurando? Que igreja você quer que seja esta? Certa vez eu perguntei a uma pessoa: seu filho gostou da igreja? Não. Pena. Por que pena? A pessoa está tomando uma decisão. Eu não estou pedindo que vocês gostem de mim. Eu estou pedindo que vocês ouçam com atenção que Deus está gritando pela salvação da sua alma. Que Deus está tentando salvar você de um mundo perdido. Deus está querendo colocar você numa posição de honra, de dignidade, porque Ele se preocupa com você. Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a vida de cima. O texto que lemos ensina que não basta ter uma visão parcial de Jesus. Não se satisfaça com uma ideia básica. Eu fiz a escolinha. Eu aprendi os mandamentos. Não é isso. Não é à toa que pessoas estão tantos anos na igreja infrutíferas. Nada muda. Sem nenhuma experiência. Sem nenhuma transformação. Passam-se meses e meses, anos e anos, e não acontece nada. Não existe mais uma lágrima em seus olhos. Não existe mais um ardor no coração. Não existe o desejo de se aproximar de Deus e de sua palavra. Não existe respeito pela presença do Espírito Santo. Não se crê mais na eternidade. De todo o teu coração, você confessa que Jesus está aqui. Você crê que Ele está aqui. Eu creio de todo o meu coração. Quando nós chegamos ali fora e começamos a conversar, nós rimos um para o outro. Oi, Walter, olá, como vai? Apertamos a mão. Mas agora, quando Jesus está aqui, como nós vamos manifestar isto? Levantando nossas mãos, declarando: obrigado, Senhor. Amém. O diabo vai ficar por terra e o Senhor é a nossa força para andar sobre ele. O Senhor é nosso poder. É em Ti que andamos. Não basta ter uma visão parcial de Jesus. É necessário mais. É necessário ter íntima comunhão com Ele para conhecê-lo melhor. Como Zaqueu, quero descer. Se eu não descer, se eu subir, acontece nada. Mas se eu descer, acontece tudo. Se Ele me tocar, se eu o receber, minha vida vai ser totalmente transformada. Muitos, por meio de uma religião institucionalizada, têm uma visão parcial de Jesus, e é só isso que têm. Onde estava Zaqueu quando Jesus passava? Perdido na multidão. O que ele fez? Ambicioso, correu à frente de todos e subiu na figueira brava, pois ele era muito baixo. Além de ninguém dar importância para ele, ele era muito baixinho. Imagine um baixinho perdido numa multidão. Às vezes eu brinco com a Dona Edi. Fica de pé, Dona Edi. E ela se levanta e diz, fica de pé. Nasceu defeituosa. Deus não deu a graça a ela de ser uma pessoa grande. Mas pode ser grande na alma. Mas eu disse a vocês que a figueira brava era símbolo de uma religião forte, grande em sua extensão, mas com frutos de baixa qualidade. E onde ele subiu? Você vê que Deus nada faz por acaso. Jesus tinha que passar naquele dia, naquela rua, porque tinha uma figueira, porque tinham pessoas que tinham que assistir, aprender algo. Tinha que ter um baixinho odiado, que se dizia religioso e todos diziam, não é. E na verdade ele não era. Ele enganava. Tinha que existir naquela esquina uma árvore, uma figueira bem cuidada, que todo mundo passava ali. E via, é uma figueira, é uma figueira. E no livro de Isaías diz que Israel é como a figueira. E naquele dia, aquele baixinho, que não conseguia ver Jesus, ele correu na frente, ambicioso, determinado. Apesar de ser um vigarista. Mas por ser determinado, ele disse, eu quero saber quem é esse cara. Se você estudar Zaqueu e pensar psicologicamente, ele era um camarada psicologicamente deteriorado, carente. A pessoa pode ser rica, milionária, mas se as pessoas não gostarem dela, ela terá problema. Ninguém pode viver nesse mundo sem ser, vou usar aqui, me perdoem, sem ser gostado. Eu já vi pessoas que saíram de igrejas porque diziam assim, ninguém gosta de mim aqui. Eu já vi brigas dentro de casa, de filhos, entre filhos, porque diz, meu pai e minha mãe gostam mais deles do que eu. Já vi brigas de casais. Você gosta mais do cachorro do que de mim. Você gosta mais do teu trabalho do que de mim. Tem pastores que dizem, eu não tenho vontade naquela igreja. Ninguém me ama naquela igreja. Eu vou lá pregar, ninguém olha para mim. Uma vez uma senhora se arrumou tanto para ir à igreja, ficou toda bonita e diz, vamos meu bem, está na hora. Está na hora do quê? De ir para a igreja. Você ainda está de cuecas? Eu não vou. Põe a calça já. Pôs a calça, a meia, o sapato, a camisa, colocou uma gravata e diz, eu não vou. Mas por que você não vai? Porque ninguém gosta de mim. Mas lembre-se que você é o pastor da igreja. Aí nós rimos. Mas eu me lembro que na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana, numa daquelas galerias que ligam a avenida lá, Beira-Mar, com a outra lá, se o Jorge estivesse aqui, ia saber o nome. Um pastor chorando e dizendo para mim: Walter, eu não consigo crer mais. Eu prego o evangelho porque é uma profissão. Eu não sinto mais o Espírito de Deus agindo na minha vida. Eu não tenho mais nada dentro de mim. E eu disse: meu Deus, não podia ser o demônio. Ele estava sendo sincero. Ele estava sendo verdadeiro. Ele dizia: eu queria pregar como você prega. Porque eu estava pregando alguns dias no Rio de Janeiro. E então ele veio falar para mim: eu não sinto mais nada. Eu vou pregar para as pessoas e é como se eu estivesse Nós estávamos indo, caminhando. Porque ele pediu para nós darmos uma volta. Porque antes disso ele havia levado os seus filhos para um baile no Flamengo. A sua esposa ia num encontro social. E ele disse: ah, eu vou para a igreja porque eu tenho que estar lá. Eu disse: mas a sua família não te acompanha. Ele disse: vamos dar uma volta. Foi aí que ele começou a chorar. E nós oramos ali. E nós oramos e começamos a orar, é orar, é orar. E ele começou a falar em línguas. E o Espírito de Deus começou a queimar seu coração. Ele começou a chorar. E depois ele diz: Walter, fazia mais de 15 anos que eu não chorava na presença de Deus. Eu só queria saber de ir na igreja, pegar o salário e agir como um profissional. Figueira brava. O que Jesus pediu a Zaqueu? Zaqueu, desça depressa. A seguir, Jesus mostrou um forte desejo. E qual foi? Hoje preciso ficar na sua casa. O que Deus está dizendo? Saia daquilo que você pensa que é a sua religião. Saia dos seus conceitos religiosos. Você diz assim: eu sou batista, eu sou Assembleia de Deus, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano. E Deus vai dizer: saia desse conceito, eu não criei isso. Essas coisas amarram você. Quantas vezes o Espírito de Deus disse para alguém: faça isso, mas ele disse: eu não vou fazer porque eu sou dessa denominação. Outras vezes Deus diz: silêncio, que silêncio nada, eu sou penteca. Deus diz: mostre Jesus às pessoas, porque vocês estão fazendo só um show. E eles dizem: se nós mostrarmos Jesus, as pessoas não vão ficar aqui. Mentira! É o Espírito de Deus que convence. Desça depressa! Desça depressa! Saia desse lugar! Abandone essas ideias! Fuja destes conceitos! Fuja desta filosofia! Porque Jesus hoje quer entrar no mais íntimo do seu ser. É isso que Deus quer fazer. Eu me lembro quando nós éramos mais jovens, bem jovens, e nós chorávamos e pedíamos um avivamento nessa cidade. E nós nos reuníamos num salãozinho e chorávamos ali nas nossas orações. E pessoas começaram a vir e ouvir a palavra de Deus. Começaram a ser tocadas e experimentar isto. Muitos pastores disseram, não dá para aguentar mais toda essa estrutura que me pressiona, que me barra, que me aprisiona. Eu preciso de Jesus. O que você precisa é de Jesus. A tua religião não te liberta, mas Jesus te liberta. A tua religião não te cura, Jesus cura você. A tua religião não te dá o Espírito Santo, mas Jesus te dá o Espírito Santo. A tua religião só proíbe, 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 proíbe. E Jesus diz, venha a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Porém, antes de tudo isso, nós vemos que Jesus estava entre uma multidão. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, o que ele fez? Olhou para cima e disse a Zaqueu, o que já sabemos, desce depressa, hoje preciso ficar na sua casa. Mas ele olhou para cima, repare, ele olhou, o que significa? Ele não apenas olhou para cima e achou estranho, Jesus parou, entenda, Jesus não apenas olhou, mas ele parou e fixou o seu olhar, que alcançou e atravessou aquele homenzinho, com o qual Jesus nunca havia estado antes, e ainda o chamou pelo seu nome. Quando Jesus atingiu a minha vida, quando Jesus atingiu a sua vida, alguma coisa atravessou a gente. Nós não fomos convencidos na mente, não foi uma coisa intelectual. Foi algo espiritual. Foi algo que nos convenceu lá dentro. E disse, você não pode mais viver assim. Você não pode mais viver sem mim. Hoje eu quero entrar na sua casa. Hoje eu preciso entrar e ficar, permanecer na sua casa. Walter, fulano, ciclano, beltrano, ele o chamou pelo seu nome. Ele chamou você pelo nome. Enquanto você não tiver essa experiência, você nunca conseguirá descer de nada. Enquanto você não perceber que os olhos do Senhor atravessam a sua vida. Enquanto você não perceber que o seu olhar é poderoso, tremendamente poderoso, para atravessar tudo o que você é. Enquanto você não perceber que Ele te conhece pelo seu nome. Deus nunca andou com você, mas Ele te conhece. Ele conhecia Zaqueu, as suas lágrimas. Ele conhecia Zaqueu, talvez quando ele pensasse, como é que eu faço para consertar minha vida? Ele conhecia Zaqueu quando estava roubando, extorquindo, enganando, escondendo dracmas e mais dracmas em suas vestes. Ficando cada vez mais rico e fazendo com que as pessoas que estivessem ao seu lado se tornassem pobres, miseráveis. Ele sabia, como um religioso que era, que ele estava vivendo de modo injusto. Mas a religião não tinha força para tratar com ele.
Em vez de tratar com esse homem com amor, a religião o rejeitava. Há muito ele queria saber sobre o seu Senhor. Há muito ele queria saber mais sobre Deus. Mas a sua religião o transformou no que ele era. Ele era fruto de uma figueira brava. Ele era fruto de um ensinamento errado, vazio, produzido por corações duros que não choravam mais. Às vezes eu pergunto, onde é que nós vamos parar? Ouvindo esses homens na televisão, comprando seus aviões, nada contra isto. Mas a troco do quê? Eu não preciso trazer ninguém aqui para dizer que Jesus cura, que Jesus salva. Isso eu já sei. Eu gostaria de trazer homens aqui tementes que viessem falar para nós que nós estamos errados, como nós podemos nos encontrar com Deus melhor, conhecermos a Ele melhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero ser rude. Mas eu quero que Deus abra seus olhos. Que Deus abra os nossos olhos. Eu não sei como você está recebendo tudo isso nessa noite. Não despreze isto. Outro detalhe importante é que a fama de Jesus não lhe subia à cabeça. E a multidão que o acompanhava não o impediu de oferecer àquele homem a bondade e ajuda de Deus. Outro dia, lá na cidade que eu moro, foi um desses cantores, um dos mais famosos. Foi contratado uma equipe de segurança, batedores. O carro dele era blindado. O cantor, o pregador. Quando ele chegou, a rua teve que ser fechada, ninguém passava. Porque ele tinha que descer do carro em segurança. Se eu dissesse para ele, ô Fefe, você lembra de mim? E possivelmente iria mandar que me prendessem. Ele não é um político. Ele não é um líder governamental. Um servo de Deus. Jesus deu exemplo. Ele andava no meio das pessoas. Ele tocava em todos. Ele falava com todos. E se preocupava com um. Este um que todos não se preocupavam com ele. Cada vez que eu olho Jesus, eu fico impressionado. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a gente? Pessoas estão investindo dinheiro nessas coisas aí. Pessoas que tem um programa que pede o seu dinheiro e nem te conhece. E se você for à igreja deles, eles não vão apertar sua mão. Você quer conhecer o que as pessoas fazem? Entre no Facebook. Às vezes eu fico sabendo o que alguns aqui fazem. Que igrejas vão? O que eles procuram? Pelo Facebook. Porque lá você conta toda a podridão que você é. E lá você faz Deus chorar. E lá você faz o Espírito de Deus gemer. Lá o Espírito de Deus olha para você e diz, quando este meu filho vai dar a mim o seu coração? Filho, filho meu, dá-me o teu coração. Até quando você vai continuar sendo uma pessoa endurecida? Até quando você vai chegar aqui para dormir? Até quando você vai continuar sentado num lugar como este e não sentir nada? Você se arruma, se arruma, se arruma e não se prepara para aquele que é o dono da festa. Se você está aqui nessa reunião, significa que, como Zaqueu, você também está interessado na pessoa de Jesus, não é? Então é importante que você saiba algumas coisas. Primeiro, saiba que a religião formal é o lugar errado para conhecer melhor a Jesus. Você só o vê parcialmente, mas sempre estará longe dele. Uma igreja sem o Espírito Santo não é nada. Uma igreja sem a pregação da palavra de Deus não é nada. Uma igreja onde as pessoas não dão amém, não dão glória a Deus, não celebram o nome de Deus, não é nada. Uma igreja que não geme de paixão por aqueles que estão se perdendo, não é nada. Vou sair desta igreja, vou abandonar o ministério, vá chorar. Rasgue o teu coração, diz a Bíblia. Se apresente diante do seu Deus com lágrimas, choros, e saia dali cantando um cântico novo. Jesus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Eu não estou longe de Deus, diz alguns, está sim. Porque se você estivesse próximo, você procuraria saber quais são os desígnios de Deus, a proposta de Deus, a trajetória de Deus para nós como uma família. Como eu posso me envolver? Como eu posso me comprometer? Como eu posso ser quem eu devo ser? Zaqueu era religioso, mas se tornou o que era por causa de sua religião. Sua religião nunca pregou contra os seus atos imorais. Então ele pensou que Deus o aceitaria como ele era. Segunda, saiba que Jesus se preocupa com a sua vida e a sua condição interior atual. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 38 diz, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Nada escapa aos olhos de Deus. Você, nesse instante, está ouvindo este homem, esse instrumento de Deus falar. E você diz, Walter, você tem razão. Eu tenho sido fraco, mas eu ando esmagado. Eu ando gemendo de angústia. Eu tenho tentado me colocar diante de Deus. E eu te digo, nada escapa aos olhos de Deus. Deus conhece você, Ele sabe a hora exata de estender as mãos e mudar tudo. Deus Deus deu uma chance para Zaqueu num dia especial. Há quanto tempo ele vivia assim? E no dia que Deus lhe deu a chance, ele não a perdeu. Hoje Deus fala com você. Confie em mim. Entregue a mim os teus caminhos. Não perca a chance. Deus conhece os teus anseios. Deus conhece as tuas preocupações. Deus conhece as tuas aflições. Deus conhece as suas angústias. Porque Ele é um Deus onisciente que se preocupa com você. Você diz, mas Walter, está saindo tudo errado. Você é que pensa que está saindo errado. Ele está trabalhando no oculto, onde você não vê. Mas em breve os seus olhos se abrirão e você verá a glória de Deus. Como ele disse, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A manifestação do amor de Deus, da grandeza de Deus. Terceiro, saiba que como Zaqueu, desça de onde está para ter contato e comunhão verdadeiro com Jesus. Essa atitude mudará a sua vida, como nós já vimos. Jesus disse, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Quando você diz assim, você quer receber Jesus, eu quero. Ô Jesus, vou dar uma chance, entra aí. Vê se resolve o problema do meu filho, vê se resolve o problema lá da minha conta bancária. Isso não é alegria. Como pode? As pessoas lá fora estavam dizendo, como pode? Esse homem entrar na casa de um pecador, de um tremendo pecador. Quando Zaqueu se deparou com o seu olhar, quando Zaqueu percebeu que ele parou por causa dele, e o olhou de uma forma que o atravessou pelo meio, Zaqueu colocou para dentro de sua casa e também deve ter feito a mesma pergunta. Como este homem pode estar entrando na minha casa? Quem sou eu para receber este homem? Quem sou eu? Para pensar. Quem somos nós? Para termos aqui a presença de Deus. Quem somos nós? Para termos aqui a presença do Todo-Poderoso. Quem somos nós para sermos visitados por Ele? No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os filhos, com os netos. Quem somos nós? Se as pessoas duvidam que Deus está em nós, nós não duvidamos, apenas nos humilhamos e dizemos, Senhor, eu não sou digno que o Senhor habite em mim. O que fez o Senhor habitar em mim? O que fez o Senhor entrar neste lugar? O que fez o Senhor tocar esta vida, esta vida, esta vida, esta vida, esta, 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 todos estes, o que fez o Senhor tocar estes homens e mulheres? O que fez? o que fez, o que o motivou. Sabe o que motivou? O meu e o seu pecado. O seu erro. Foi isso que motivou a nossa rebelião. O nosso egoísmo. O nosso desejo de ser melhor. Mas escolhemos o pior. Queremos ser melhores do que somos, mas não queremos nos render à ideia. Não queremos nos submeter à ideia. Sabe por quê? Porque não temos força. Somos impacientes. Não perdoamos. Os nossos olhos não são como do Senhor. Nós olhamos uma cena e achamos que sabemos de tudo. E cometemos erros. Julgamos as pessoas erroneamente. São essas coisas que fizeram e que fazem com que Jesus nos toque. E Ele só pode tocar aquele que neste instante está dizendo: Pai, eu vou descer depressa, porque tudo que eu quero em mim, sozinho, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu estarei perdido. Minha empresa vai por água abaixo, minha família vai por água abaixo, meus filhos vão se perder. Como Zaqueu, eu quero descer. Eu quero cair aos pés do meu Senhor e dizer: Pai, basta uma palavra tua, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh Senhor, tem misericórdia. O que Jesus pede aos cristãos hoje em dia é muito semelhante ao que pediu a Zaqueu naquele dia. Escutem, ouçam, guardem o que vocês ouvem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Por que ele não falou: almoçaremos? Porque jantar é para a noite. É para quando existe a escuridão. Aquela igreja estava debaixo da escuridão. Eles não estavam vivendo debaixo da luz. Quando eu olho para nós, eu pergunto: existe luz? Nós estamos irradiando a luz do Senhor, temos vontade. Se estamos vivendo na luz, então não existe jantar. Já temos comunhão com Ele. Mas se estamos na escuridão, Ele precisa entrar. E eu preciso me assentar com Ele. E jantar com Ele. Sentar à mesa do meu Mestre. Comer com o meu Mestre. Comungar com o meu Mestre. A verdadeira comunhão com Deus em Cristo abre os nossos olhos para uma nova vida de grandes transformações. Nós nos tornamos novas pessoas e o que é velho passa. Porque quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Você não é mais o mesmo. Você nunca mais será.
Zaqueu, que só vivia para obter recursos pela extorsão, experimenta o poder do reino de Deus, o que provocou uma transformação imediata em sua vida. E ele disse, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Imagine quanto este homem roubou. O quanto ele deixou de dar a Deus. Que transformação. Que mudança. Jesus não ficou enfiando na cabeça dele nada. Só a presença dele tocou. A preocupação dele em entrar na vida mudou tudo. Tem pessoas que chegam para mim falando assim, preciso de mais conselhos, mais conselhos, mais conselhos. Você precisa de umas palmadas. Às vezes eu fico, ó, como fala? Cheio. Desse negócio de aconselhamentos. É tanto aconselhamento, é tanta palavrinha. Aí a pessoa sai daqui, aí vai falar com o outro lá. Aí sai do outro lá, vai falar com o outro lá. Aí vai falar com o outro lá, aí o outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Fica que nem time de futebol que não ganha. Troca o técnico. Só perde. O que você precisa é tomar vergonha. Estou sendo rude, não devo. Mas é, tome vergonha. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Só a presença de Jesus muda. Ainda que ele fique 2 horas sem falar, só a presença dele já muda. Se eu ficasse aqui em silêncio e dissesse, irmãos, nós vamos ficar em silêncio na presença de Deus, e eu fecho a boca, se eu fizer isso, já alguns irmãos começam a sentir tanto a presença de Deus que começam a orar, a celebrar, a aplaudir. A situação muda. Por que eu estou falando tanto? Eu sempre tive, fui conhecido sempre por pregar muito tempo. E eu acho que eu vou morrer assim. Eu tenho lutado para pregar menos. Leio livros que as pessoas dizem, pregue menos, que as pessoas vão fugir de você. E eu luto com essa ideia e eu não consigo. A Bíblia diz, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Nunca procure o reino de Deus para obter coisas. Isso não é reino. Isso é mendicância. Isso é coisa de pobre, de miserável. Isso é coisa de plebe, de miserável. Eu tenho pena dessas pessoas que compram lencinhos, toalhas, comprar óleo para se ungir. Tenho pena. Porque estão caindo num caminho de feitiçaria. tudo para resolver problemas particulares. Como se Deus não soubesse o que se passa na sua vida. Mas eu queria ver estas pessoas investindo dinheiro e tempo em fazer a vontade de Deus. E eu duvido que muitas de suas necessidades não seriam resolvidas. Hoje é tempo de se buscar a Deus. Hoje é tempo para se amar o Senhor. E entender que o reino de Deus não é extorquir, não é roubar. Não é enganar, não é obter. O reino de Deus tem como preocupação: eu vou procurar uma vida que agrada a Deus, que abençoa os outros. Eu vou ter paz com Deus e procurar ter paz com os outros. E então eu vou viver numa alegria que dará inveja. Ao ponto de dizer aos outros: eu sou pobre, mas enriqueço a muitos. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, enquanto nós não tivermos esta alegria, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Poderemos ter canções. Se você não tem alegria por estar aqui, se você não tem alegria para ouvir a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Se você não quer que Deus corrija a sua vida, alguma coisa está errada. Se você é mesquinho ao contribuir, se você não contribui com alegria, se você não ora com alegria, se você não serve com alegria, se eu não prego com alegria, alguma coisa está errada. Aquele pastor pregava para ter salário. Por isso ele não arriscava. Ele dizia que todo mundo era bonzinho. Imagine que tipo de pessoas eles iriam se tornar. Em Zaqueus, ladrões, corruptos. Mesmo ouvindo a verdade de Deus, nós erramos e confessamos: Senhor, eu não consigo sair desta sozinho. Entra na minha casa. Muda a minha vida. Eu vou cooperar contigo. Jesus entra, mas não é Ele que muda, é você. Ele dá o caminho e você muda. E você quer? Como Zaqueu, desce depressa. Deus os abençoe. Amém.